Contrabandista de Deus, áudio 21, continuação do capítulo 14. Quando, por fim, o longo culto terminou, aproximei-me do homem que havia falado em alemão e disse-lhe que gostaria de conversar com ele. Descobri que ele era secretário-geral da denominação na Romênia, mas ficou claro que ele não aceitava a minha sugestão de conversar em particular. Deu respostas evasivas e, logo que pôde, pediu licença para retirar-se. Confuso, seguiu para fora da igreja. Ele saiu quase correndo. Percorreu rua após rua o mais depressa que podia, o que não era muito depressa, pois ele era bem gordo. Provavelmente ele teme conversar comigo em público, pensei. Assim, seguiu a uma distância discreta, até que, para minha alegria, ele entrou em uma casa. Que sorte, pensei. Agora eu teria a oportunidade de conversar com ele sem testemunhas. Fiquei por ali durante uns 15 minutos, esperando a rua ficar deserta, e depois dirigi-me à porta e bati. Percebi que havia olhos me espreitando de dentro. Então, a porta se abriu rapidamente e eu fui puxado para dentro da casa. O que é que você quer? Perguntou o secretário. Tentei dissimular minha surpresa pela sua rudeza, com um sorriso amável. Eu só queria conversar com ele mais um pouco, falei. Perguntar se havia alguma coisa que eu podia fazer por eles. Fazer? Bem, bíblias, por exemplo. Vocês têm bíblias em número suficiente? O secretário olhava para mim intensamente. Você trouxe bíblias em romeno. Atravessou a fronteira com elas. Sim, eu tenho bíblias. Ele fez uma pausa e então uma decisão. Não precisamos de bíblias. E você não deve, sob nenhuma circunstância, vir à minha casa ou à casa de qualquer crente desta forma. Espero que tenha compreendido. Estaria eu enganado ou será que ouviram um grito de socorro junto com toda aquela desconfiança e aspereza? Bem, então eu poderia vê-lo em seu escritório? Lá haveria algum perigo? Não é questão de perigo. Eu não disse isso. E depois, sim. Se você for ao nosso escritório amanhã, providenciarei para que o presidente esteja lá para uma breve palestra com você. No dia seguinte, fui até a sede daquela denominação, levando 6 bíblias em uma pasta. O secretário estava lá, parecendo mais aflito do que nunca. Grandes gotas de suor haviam se formado em sua testa. Não consegui dominar a impressão de que ele estava com muito medo de alguma coisa ou de alguém. Fui levado ao escritório do presidente. O que é que posso fazer por você? Perguntou ele em alemão. Apertei sua mão e ia começar a responder que talvez eu pudesse fazer algo por ele. Mas lembrei-me de minha conversa anterior com o secretário. Para ele, admitir uma necessidade, aparentemente, chegava às raias de uma declaração política. Por isso, eu simplesmente disse que estava visitando o seu país como um crente e queria levar para o meu povo algumas palavras de saudação que ele quisesse enviar. A fisionomia do presidente relaxou. Eu estava pisando em terreno firme. Uma palavra de saudação do povo da Grande República Popular da Romênia para o oprimido povo holandês. O secretário sorriu e parou de enxugar o suor na testa. Você não quer sentar? Perguntou ele, puxando uma cadeira. Durante um quarto de hora, nós três conversamos, evitando cuidadosamente qualquer assunto perigoso. Falamos a respeito dos tomates da Romênia, os maiores que eu já vira, e a respeito da melancia, que eu provara pela primeira vez naquele país. Falamos do clima agradável, que era tão ameno, quando o presidente explicou. Ele é ameno assim, devido à proximidade com o Mar Negro. Enquanto conversávamos, tive a oportunidade de dar uma olhada na sala. Fiquei admirado ao observar um fato. Cada cadeira, cada mesa, cada quadro da parede tinha um número. Fiquei me indagando se aqueles objetos haviam sido inventariados pelo governo para impedir que fossem desviados para uso pessoal. Depois que havíamos exaurido o assunto do tempo e dos tomates, a conversa começou a arrastar-se. Respirando fundo, eu decidi que chegara a hora de ou se repelido de novo, ou estabelecer um contato real com aqueles dois homens amedrontados. Abri a pasta e tirei uma das bíblias. Vocês me permitem? Não é isso que quero dizer. Vocês permitem que o povo holandês presenteie o povo romeno com estes exemplares da Bíblia? Imediatamente os dois homens enrijeceram-se. Fiquei impressionado com a rapidez com que o secretário começou a transpirar de novo. O presidente tomou a Bíblia na mão e, para o ápice, eu captei a ternura com que ele a pegou. Porém, não, ele não iria ceder. Empurrou a Bíblia abruptamente para as minhas mãos de novo. Eu não quero isto. Eu não quero isto, disse ele. Já passamos muito tempo juntos. Eu tenho muito o que fazer essa manhã. E assim, saí daquele edifício, levando as 6 Bíblias com que entrara. Notei que a recepcionista riscou meu nome de uma lista logo que saí, como se estivesse de guarda em um estabelecimento militar. Quem sabe? Podia ser que ela fosse membro da polícia secreta mesmo. Como poderia eu condenar a suspeita e o medo do presidente e do secretário se eu jamais havia experimentado as condições sobre as quais eles precisavam trabalhar? Porém, isso não foi tudo na Romênia. Na semana seguinte, conheci crentes que viviam sob a mesma perseguição e que haviam ainda conservado um pouco de esperança e confiança em Deus. As circunstâncias eram bem semelhantes, o suficiente mesmo para se fazer uma boa comparação. Em ambos os casos, eu me encontrei com os líderes declarados de denominações protestantes estabelecidas em suas sedes oficiais. Em ambos os casos, havia dois homens presentes, além de mim, o que é um elemento importante na comparação, visto que a desconfiança que os crentes tinham dos estranhos era um fator muito importante para o desgaste lento da igreja. Dessa vez também notei os números. Na parede daquele escritório havia 3 quadros. Um era o retrato do presidente da República, o outro, o do secretário do Partido Comunista Nacional, e o outro, a conhecida ilustração do caminho largo e estreito. Fiquei imaginando como o escrevente do governo teria descrito aquela pintura. Fiquei preocupado com o presidente daquela denominação, George, no instante em que ele entrou na sala. Aquele homenzinho fraco estava tão ofegante devido ao esforço da caminhada que levou vários minutos para se recobrar. Quando isso aconteceu, descobrimos um problema. Nem ele, nem Ion, o secretário do grupo, falavam uma só palavra das línguas que eu conhecia, nem eu da que eles falavam. Ficamos sentados, um olhando para o outro naquela sala quase vazia, multinumerada, incapazes de nos comunicarmos. Então eu vi algo. Sobre a escrivaninha de George, estava uma Bíblia bem gasta, com os cantos das páginas desgastados bem uns 2 ou 3 milímetros, devido ao manuseio constante. O que aconteceria, fiquei pensando, se nós conversássemos um com os outros através das escrituras? Peguei minha Bíblia em holandês no bolso do paletó e abri em 1 Coríntios 16, 20. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Estendi-lhe a Bíblia e apontei para o nome do livro, reconhecível em qualquer idioma, e para o número do capítulo e versículo. Instantaneamente seus rostos se iluminaram. Rapidamente eles procuraram um verso em sua Bíblia, leram-no e sorriram para mim, radiantes. Então, George folheou sua Bíblia procurando uma referência e depois estendeu-a para mim. Provérbios 25, 25. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas-vindas de um país remoto. Agora nós três estávamos rindo. Abri na epístola de Paulo a Filemon. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus. Era a vez de Ion, e ele não precisou procurar muito. Os seus olhos percorreram as linhas seguintes, e ele estendeu a Bíblia para mim, apontando com o dedo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Passamos uma meia hora maravilhosa conversando através da Bíblia. Rimos tanto que até vieram lágrimas aos nossos olhos. E quando, ao fim da conversa, tirei as Bíblias em romeno e empurrei-as sobre a escrivaninha, insistindo com gestos e representações que sim, eles deveriam ficar com elas e que não, indicando a mão que enfiava no bolso e as sobrancelhas erguidas. Não precisavam pagar? Os dois homens me abraçaram muitas vezes. Mais tarde naquele dia, Quando finalmente encontramos um intérprete e a nossa conversa tornou-se mais fluente, tomei providências, junto a Ion, para que ele ficasse com todas as Bíblias que eu trouxera. Ele deveria saber melhor do que eu onde colocá-las naquele país onde isso seria tão difícil, e ele asseverou-me que era melhor ter só um contato do que vários. Naquela noite, de volta ao hotel, o porteiro me chamou. Olha, disse ele, eu procurei aquela palavra ágape no dicionário. Não existe nenhum idioma com esse nome. É apenas uma palavra grega que significa amor. É isso mesmo, disse eu. Estive conversando nessa língua a tarde toda. A barreira das comunicações havia sido por fim derrubada. Durante uma semana e meia viajei pela Romênia com um excelente intérprete, seguindo indicações que George e Ion haviam me dado. Encontrei todos os tipos de atitude, desde o extremo da derrota até o extremo da coragem. Era fácil compreender os derrotados. O que é que podemos fazer? Era uma reação tão natural. Muitos tinham só uma ambição: sair da Romênia o mais depressa possível. Curiosamente, porém, quanto mais dedicado era o crente, mais provável era que ele desejasse ficar. Na Transilvânia, visitei uma família assim. Aqueles crentes possuíam uma granja de criação de aves que ainda era, pelo menos, em parte de sua propriedade. Todavia, o Estado lhes havia determinado uma cota de produção que estava além da sua capacidade. Quando não conseguiam alcançá-la, precisavam comprar ovos no mercado para cobrir a diferença. Ano após ano, isso acontecia, e o desgaste econômico era grande. Por que é que vocês permanecem aqui? É para conservarem a posse do sítio? Perguntei. O granjeiro e sua esposa pareceram ficar chocados. Claro que não, disse ele. De fato, é certo que perderemos o sítio mais cedo ou mais tarde. Nós permanecemos porque, ele correu os olhos pelo vale, se nós formos, quem vai ficar para orar? Mas também encontrei crentes que tinham menos segurança. Ouvi falar de uma pequena igreja em um lugar afastado que estava trabalhando com os ciganos. Logo que chegamos, percebi que eles estavam em grandes dificuldades. O mato crescia livremente no jardim da igreja. Várias janelas do templo estavam quebradas e as casinhas de abelhas ao fundo estavam caindo. O intérprete e eu dirigimos-nos aos fundos da igreja, onde era a casa do pastor, e batemos. O pastor não estava, mas sua esposa nos recebeu. E pouco depois estávamos tomando mel, um mel tão doce que doía os dentes. A esposa do pastor contou-nos que seu marido havia ido a Bucareste para resolver um caso diante do governo central. O dirigente local do partido estava requerendo o templo, dizendo que necessitava dele para a sede de um clube. Ela e seu marido, disse ela, trabalhavam entre os ciganos há quase 30 anos. Eu vira muitos pelo caminho, em pequenos grupos, assentados perto das suas carretas, sempre acompanhados de um cavalo magro e alguns gansos barulhentos. Recentemente, prosseguiu ela, o governo, por fim, decidira fazer algo por eles, oferecendo-lhes serviços mais bem remunerados. Naturalmente, ela e seu marido haviam ficado alegres. Há muitos anos que eles estavam solicitando isso mesmo. Mas havia uma condição. O cigano que frequentasse a igreja não podia se candidatar a um dos novos empregos. E assim, disse a esposa do pastor, estamos em um dilema. Os membros da igreja estão nos abandonando e, à medida que a nossa congregação diminui, o partido tem mais argumentos para roubar-nos o templo. Acho que o ano que vem já não estaremos mais aqui. De repente, ela começou a chorar silenciosamente, interiormente. Só o tremor dos seus ombros a traía. Sugeri que talvez nós três pudéssemos orar a respeito dos acontecimentos que ela nos havia relatado. Assim, curvamos a cabeça e oramos por ela e por seu esposo, pelos ciganos e pela situação desesperadora daquela pequena aldeia. Quando finalmente levantamos a cabeça, seus olhos estavam molhados outra vez e ela disse: alguns anos atrás eu sabia que os crentes no Ocidente estavam orando por nós, mas faz muitos anos que não temos notícias deles. Não podemos escrever cartas. Faz 13 anos que não recebemos notícias de lá. Pensamos que haviam se esquecido de nós, que ninguém estava pensando em nós, que ninguém conhecia a nossa necessidade, que ninguém orava. Pelo menos eu pude assegurar-lhe, do fundo do coração, que logo que voltasse, muita gente iria ficar sabendo de seu problema e nunca mais eles precisariam achar que estavam carregando aquele fardo sozinhos. Mais uma vez aproximava-se a hora em que eu teria de partir. O meu visto já estava por expirar-se. E o que era mais importante, eu sabia que já estava quase chegando a hora de Corey ter o bebê. As últimas horas que passei na Romênia foram em companhia de George e Ion. Preparei-me para partir numa segunda-feira, de forma que pudesse participar do culto de domingo com eles. Foi um culto memorável. Já então eu estava acostumado com cultos que iam das 9 à 1 da tarde, mas aquele demorou das 9 da manhã até as 5 da tarde, quando paramos para uma farta refeição. George foi o pregador do último sermão do dia. Foi uma mensagem muito pessoal. Ele falou da falta de ar que o havia incomodado durante anos. Mas você se lembra, disse ele, de quando tivemos aquela maravilhosa conversa por meio da Bíblia? Algo aconteceu não somente no meu espírito, mas também no meu corpo. Eu estou respirando melhor desde aquele dia. E então George abriu sua Bíblia. Tem um trecho das Escrituras que gostaria de deixar com você, André, disse-me ele através do intérprete. Você pode abrir o seu livro em Atos 20, 36, 38? Abri nessa passagem. Essa, disse George, é a passagem que apresenta as despedidas da maneira como eu gostaria de fazer. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o seu navio. Tive de rir ao vê-lo aplicar a mim o que acontecera a Paulo. Isso é passar do maior para o menor, disse eu. Mas embora fôssemos tão pequenos na fé, em comparação com aqueles cristãos do primeiro século, pelo menos podíamos seguir o seu exemplo. E assim, depois do jantar, eu me ajoelhei e orei mais uma vez com todos eles. E então, aqueles crentes do centro do mundo comunista choraram e me abraçaram e me acompanharam até o meu pequeno navio azul. Fim do capítulo 14. Continua no próximo áudio.